começou! No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Vintenária, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando mais um programa No Mundo da Bola. Nesta reta final de ano, analisando os principais acontecimentos do futebol brasileiro, futebol local, ao lado de Mário Silva, que não esconde o jogo, e também de Rafael Monteiro, repórter maneiro, na mesa de som da Nacional, o Nielson Soares, o nosso querido Nini, ele e seus meninos, Nini, o chefe da técnica aqui da Nacional. Valeu, Nini! Mano, agora tá bem, só manda no Maitá, é o prefeito do Maitá aqui no Rio de Janeiro, garoto. E a produção do Luiz Cabeça Ferreira, o nosso querido Cabecinha. É isso aí, vamos em frente. Eu queria falar um pouquinho que todo ano dão cacetada, dão pancada, tem que acabar, tem que mudar, tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo, e nunca acontece. É o campeonato estadual. Se bem que vai ter mudança, vai ter uma modificação. E primeiro o acesso vai acabar, aquele negócio de os dois últimos do que foram do estadual brigando para quem subiu no acesso. É aquele rolo que o cara ganha o acesso e não tem direito a subir, não é isso? Tem que disputar um torneio com quem estava caindo. É um absurdo isso aí. E sempre se fala também no número de clubes, e estão falando que em 2021 teremos mudança, mas pago para ver. E o que é que vocês... Vamos começar, vamos falar de estadual, que realmente... Eu particularmente adoro o campeonato estadual, mas a maneira de disputar, eu acho que poderia dar uma incrementada, hein, Mário Silva, em Rafa Monteiro.
Olha, boa tarde. Seguinte, o campeonato estadual, ele perdeu a razão de ser, na medida em que os clubes o utilizam de maneira errada. Quem esvazia o campeonato são os clubes, mas não por culpa exclusiva dos clubes, por culpa de um calendário complicado.
Cada vez maior, né?
Cada vez maior. Então, por exemplo, vamos tomar por exemplo o Flamengo, que tem uma apresentação marcada para o dia 22 de janeiro. Apresentação marcada para o dia 22
por causa
de janeiro.
Do Mundial.
Mas já tem um jogo 19
Primeira
de janeiro.
Rodada.
Não! Contra o Atlético Paranaense, que é o...
A Recopa.
E como é que faz? Volta, bom, aí já começa a complicar.
É a Recopa da América do Sul, não é isso?
Bom,
Vem aqui, dá o nome certo.
Em janeiro.
É Supercopa. Tem um nome
aí. Muito bem.
É muita coisa. Cabeça, fala aí. Qual é o nome dessa Copa? Porque a gente sempre se enrola. Supercopa. Tanta Copa.
Boa tarde. Supercopa do Brasil. O campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil.
O estadual oficialmente começa quando?
Começa na data que o Mário colocou aí.
Não, 17 de janeiro, eu 17, acho.
Por volta disso aí.
17 de janeiro.
É por aí, não sei se é exatamente
isso. 17 de janeiro. O campeonato brasileiro terminou no dia 8. Então, todos aqueles que não tinham nada mais a fazer estão de férias. 8
de janeiro.
De 9 a 9 de janeiro. Se começa 17, em uma semana. Aí respalda o clube de poupar jogadores. E aí começam, esvazia a competição.
Fora a pré-temporada também. Que tem um...
Pois é, a pré-temporada você está esvaziando.
Se o Flamengo volta dia 22, porque o jogo foi
não
dia...
Não vai botar para jogar.
Foi dia 21.
Não vai botar para jogar.
Então o jogador tem que se apresentar, no caso, dia 21.
Aí tem o cara que não vem e tal.
Tem que fazer exame médico, prepara físico.
Isso é um ponto. Segundo ponto é a questão da qualidade, dos adversários. Ah, mas sim, a qualidade. Porque na realidade você tem um campeonato que existe em quatro clubes: Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Qual foi a última vez que um time que não faz parte desse...
Foi campeão?
Top four. Não, nem campeão. Top four.
Top four? Tá bom. Você falou que não falava inglês, mas você está bem.
É na Inglaterra...
No programa você falou, eu não falo inglês.
Na Inglaterra top é top six. Muito bem, qual é o clube que não participa desse top 4 que foi pelo menos Finalista. Qual foi a última vez?
Ah, agora me
você tem que, teria que se lembrar. Que o Fluminense volta redonda.
Foi a última vez chegar?
Eu acho
o Madureira
foi...
não chegou numa final.
Madureira chegou no Taça Guanabara. Eu tô dizendo final.
Final
foi
de campeonato.
Volta redonda.
2003, não é? Fez 2005.
É, depois comprou o goleiro, comprou o jogador no Nogão, não sei porquê.
Comprou o goleiro, você tá sendo...
Não, comprou, que eu digo, o Fluminense comprou o jogador, o Abel não quis utilizá-lo, se esmou com ele. Não sei por que foi isso.
É, foi 2003 ou 2005?
O Carioca começa dia 22 de janeiro.
Ah, 22 então, de janeiro? Então, falei besteira. Não, então, 17.
Carioca pros grandes.
Quando eu falo...
Eu falei, tem antes, tem a mudança de regra.
É, quando eu falo em qualidade... É que além de só ter quatro grandes, os pequenos caíram ladeira abaixo. Não tem mais celeiro, porque as bases acabaram com os celeiros. É uma questão de... O Bom Sucesso, o Madureira, o São Cristóvão...
Próprio América...
O América era grande.
Sim,
a partir daí o América era grande.
Hoje o América é menor que o São Cristóvão, que o Madureira...
Eu, sinceramente, eu adoro o campeonato. Sempre brinquei aqui, nos dias mesmo na redação, eu preferia ser campeão brasileiro do que campeão da Libertadores. Porque eu vou ligar pra quem? Pro cara do River? Alô? Ganhamos. Mas gosto de campeonato.
Você ia falar em português ou espanhol com o cara do River?
Não, mira como você tá bem. Fica tudo bem. Então é o seguinte, não seria melhor botar a cabecinha pra pensar e montar um negócio mais enxuto? Mais enxuto.
Mas aí entram os interesses políticos, outras coisas.
Não, mas se a TV que compra os direitos deixasse cair um pouco, um cascalho, vamos dizer assim, vamos fazer um baita pré com esses aqui. Daqui sai o sumo do melhor. E faz, por exemplo, um hexagonal. Eu tô bem hoje, né?
Hexagonal.
Aí traz os quatro com mais dois, seis. Pronto, bonitinho. E de volta.
Acho que até oito eu pegaria.
Oito, é. Só. Agora faz o cara jogar. Com todo o respeito, há quanto tempo você não ouve falar que um time pequeno ganhou num time grande?
Ah, faz bastante tempo. Agora deixa eu levantar uma. É muito tempo a questão em cima disso aí que você falou. Olha só, já que estamos falando disso aqui, de Carioca, essas coisas todas, o Flamengo com esse elenco milionário, com esse elenco...
Estelar.
Vai jogar contra o Tigres, vai botar o time para jogar em Xerém, em Volta Redonda, no Estado Trabalhador em Resende.
Mas foi isso que eu disse.
É a questão. Aí a televisão fala assim, não, vai ter que ir ao jogador... Enfim, que
não, é uma que não vai.
Hein?
Mas aí que eu coloquei.
Essa é uma questão.
Me desculpe. Você pegar, faz o sumo, o extrato do melhor. Os quatro grandes que tem torcida, com mais dois, ou até mais quatro, e só vamos ter jogo Maracanã e Engenhão. Olha, para com essa bobagem de emprestar Maracanã e Engenhão. Porque Mas
vai entrar em reforma.
Vai entrar. Maracanã e Engenhão. Muito bem. Jornada. Olha só. Jornada. Eu vou dar uma dica, acho que eu arrumo um emprego lá. Jornada dupla. Rodada dupla não existe. É jornada dupla. Com só oito clubes?
Sim.
Sábado, dois jogos. Domingo, dois jogos. Sábado, dois jogos. Domingo, dois jogos. Sábado, joga sábado e domingo. E pode jogar jornada dupla se quiser também. Um vai no PPV e o outro vai na aberta. Bolas, mata-mata, melhor de três, tudo para chamar a atenção. Agora, você joga, com todo respeito, na rua Conselheiro Galvão, o Gabigol, sabe quando ele vai jogar lá? Com todo respeito ao estádio do Bom Sucesso.
Quando o Sargento Garcia prendeu os outros.
Naquele avião que você botou. Quer dizer, nunca... Entendeu? Nunca. O cara não vai jogar. No doce Ítalo Del Cima, quando o Campo Grande. Vai jogar na rua Bariri. Não vai, com todo respeito. Quantos jogos eu fiz?
Teixeira de Castro.
Teixeira de Castro.
Rafinha novo, não fez jogo
nunca fez. Né? Caio Martins. Ai, meu Deus do céu. Não vai fazer.
Em Figueira de Melo.
Então,
primeiro gol, São Cristóvão.
Você senta. o primeiro gol, Marcelo, tem que sentar à mesa e não na mesa. Senta à mesa e conversa. Ó, vamos botar Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo e os quatro melhores, mas os quatro melhores mesmo. Aí traz esses quatro com mais os grandes para jogar. Engenhão, tem condução fácil, tem tudo direitinho, Maracanã, bonitinho, acabou, mas não.
Mas aí,
aí tem negócio de liga, não sei o que, bababá.
Não, não é liga. Ô, cabeça, você tá com o site da Federação aberto, confirma as datas, por favor, pra gente aí.
Olha, Campeonato Carioca, até agora, sem datas específicas, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro coloca a primeira rodada da Taça Guanabara para ser iniciada nos dias 18 e 19. Então tá, 18/19 de janeiro. Primeira rodada, Vasco enfrentando o Bangu. A Cabo Friense recebendo o Fluminense. Cabo Friense é o mandante. Se vai jogar lá no simpático Alair Correia, a gente não sabe.
O Correão.
O Correão. Volta Redonda contra o Botafogo.
Mas tem aquele de Bacaxá também, como é
o nome? É, tem o Elci Rezende. O segundo colocado da seletiva enfrentando o Flamengo. E o Madureira enfrentando o primeiro colocado da seletiva. Essa rodada se encerra com Rezende enfrentando o Boa Vista. Lembrando que a seletiva, ela termina no dia 11 de janeiro.
Quais são os times da América? Alguém sabe de cabeça os times da seletiva aí?
Não, aí tu também já tá... aí
já, não, é já começou a informação, vamos então, pesquisar aí.
Então, você já imaginou? É Flamengo e quem? Ou você disse aí?
Foi, segunda, são dois, seletivas sobem dois, é isso?
É, seletiva.
Fala aí, Rafinha, fala você, Rafinha. Repórter é você, fala aí. Manda bala.
Pode falar, meu amigo.
Vamos embora.
Nova Iguaçu, Friburguense, América, Macaé, Portuguesa e Americana.
Sobem dois, é isso? Sobem
então,
dois.
Flamengo e Americano no estado Godofredo Cruz, com direito a cocada, que é muito gostosa, por sinal.
É, aí se você...
O Mari de Oliveira de Souza,
que é o estádio do Goitacás.
O Goita.
Olha,
a televisão não tem nada.
É, eu, já fez jogo no, no Mari de Oliveira de Souza?
Claro, aquela torrinha lá em cima, o cara vendendo cocada, eu pedi, ei, cocadinha, caiu
ele. Chupava a laranjinha. Lembrando pros amigos da Rádio Nacional, que curtem o programa da bola, esses estádios eram folclóricos, era um negócio que realmente, eu diria, não é bem folclórico, qual o termo que eu vou usar?
É folclórico mesmo. Mano.
É folclórico, mas enfim.
O Mário Silva, que está aqui, assistiu o jogo no estádio da rua Campos Salles.
Eu também fiz vários jogos.
Não, né? Na Campos Salles, você veio no Andaraí.
Ah, Campos Salles eu não peguei. Ah, não é a mesma coisa, não?
Não. Você fez jogos onde está a sede do América.
Ah.
Você fez no Andaraí, onde está o shopping Guatemi.
Exatamente, romântico. O tempo que eu dizia, futebol era romântico. É
os jogadores, olha, os jogadores.
Chupava laranjinha, o cara via com a bicicleta, amarrava o negócio na coisa e prendia a laranja e rodava a laranja descascada em anel.
Você chupou a laranjinha que o cara vendia. Eu, no, lá naquele campo, em Campos Salles, os jogadores, o massagista, na época era o Davi, e usava uma saca cheia de laranja. E aí dava laranja. Lembra no Maracanã que
eu peguei isso também.
Pegava do Vasco, a laranja, lembra disso? Laranja, o Santana trazia e jogava. Não era aquela laranja que o branco saiu tonto da Copa do Mundo, não. Então isso aí é do tempo. Esses times são do tempo do folclore. Não tem mais isso. Acabou o baile, acabou a pipoca.
E aí? Mas vocês são a favor ou contra de terminar o estádio?
Não terminar,
você,
não.
Que você, o Mário e eu somos de outra geração. Você e cabeça é bem mais recente, né? E você não pegou esse lado romântico?
É uma escadinha, né?
Essa questão, por exemplo,
do você gosta carioca, do carioca, não gosta?
Gosto do carioca. A questão é como você vai acertar esse carioca, porque a televisão que banca o campeonato, ela quer jogo quarta, quinta, sábado e domingo. E tem que preencher esse calendário.
Só cortando
como
você.
Preencher esse calendário? Então, de repente, aumentando o quê? Sei lá, a Copa do Brasil?
Uma questão... Não, não. Deixa eu cortar você, senão eu vou perder o raciocínio. Você falou um negócio... Fica a televisão. A televisão... ela não tem que bancar. É aí que está o
mas
problema. Ela compra os direitos de transmitir. Agora, a organização não deveria ser da televisão. Deveria ser do clube com a federação.
Eu vou dar um subsídio para ele.
Não, mas eu estou falando.
O companheiro que... Júlio,
esse é o problema.
O Júlio César Santana, no narrador dessa casa, dizia o seguinte: há muitos anos atrás, olha que ele já foi algum.
Quem paga manda.
Não. Quando o futebol vira grade, acabou o baile. O futebol não pode ser grade da estação de TV. Ele pode ser uma atração da grade. Porque quando você falou aí, que é 4, porque futebol, se botar perereca com jabuti, quem tá em casa vê.
É claro.
Perereca com jabuti. Esse é o detalhe.
É a colocação que a Rafinha levantou, mas me fez plim, despertou na hora. Assim, eles não podem dizer quem vai jogar. Eles têm que pagar e transmitir o jogo, acabou.
Eu acho que isso é uma crítica válida e eu concordo com essa crítica, mas é assim que funciona. Então, como montar um calendário dessa forma? Sinceramente, não consigo compreender. Se você enxata, de repente, com o Rio-São Paulo, vai continuar enxado também, que vão ter jogos enfadonhos. Aí, qual atração você vai colocar? Como que você vai montar a grade, tendo que agradar quem banca o campeonato e também para manter o campeonato durante todo o ano? É o que você falou. Poderia ter um domingo que não tem jogo, por exemplo, então tem um jogo só de um carioca, mas não é assim que funciona.
No caso que a Globo poderia ser a bandeirante,
negócio, o São Paulo, o estado de São Paulo é diferente daqui.
Mas aí também, economicamente, é mais forte.
É mais forte e há uma rivalidade maior. E além disso, o cara de lá, do Taubaté, Jabaquara, de Força, aguarda para ver. Campinas, Ribeirão Preto, é diferente daqui. Primeiro ponto. Segundo ponto.
Eu até acho que é legal o futebol de São Paulo, mas é chato também o futebol paulista.
É chato. Mas é diferente daqui. Agora, se você, já que você tocou no Rio-São Paulo, por que que não dá certo o Rio-São Paulo? E que teria que dar. Porque tem uma rivalidade fortíssima. Porque os caras também não jogam com os times titulares, aí não adianta nada. É a mesma.
Mais chato, continua também sendo chato o paranaense, o mineiro, enfim,
gaúcho.
Porque o gaúcho, enfim, os nordestinos também. Eu falo os estaduais, não a Copa do Nordeste. Enfim, eu acho que é um problema
Mas
que é muito difícil
de
resolver.
Mas pode botar na conta que vai acabar, nunca vai acabar, porque a federação não vai mexer.
Exato. Só uma cornetada aqui. São três pontos. O primeiro
então,
da
são três cornetados. Então são três, porque se são três pontos, é questão matemática. Se são três pontos, são três cornetadas.
Então vou colocar no três cornetadas no espaço de um tempo, que é uma key alter, assim, eu estudei que é teoria musical.
Ah, isso é bom,
hein? Isso é bom, hein? Sobre a televisão, primeiro lugar, tem clube que já adiantou cota de televisão de 2021. Botafogo. É um
o Fluminense
deles.
Até 2023.
Nossa.
Fluminense
senhora.
Até 2023.
Ou seja, então, cara, a televisão vai chegar bonitão, eu tô pagando. E de fato está pagando. Então você vai jogar terça-feira de tarde em Moça Bonita, porque eu quero preencher minha grade. Ah, mas não sei. Então, beleza, então me devolve o dinheiro. Aí, não, pelo amor de Deus. Então, o papo da televisão acaba sendo muito da boca pra fora, porque todo mundo gosta da cotinha de televisão. Dois, eu leio muito sobre história do futebol brasileiro, história do futebol carioca. Me encantei pela história dos chamados clubes de menor investimento, Bangu, América, Olaria. Eu fico triste quando vejo esses clubes fora de uma Série B, de uma Série C, acho que só o Volta Redonda tá na Série C, salvo engano.
Lembrando que o Olaria ganhou a Série B e o Campo Grande a Série C.
Exatamente.
Foram campeão de Taça de Prata e Taça de Bronze.
O Macaé foi campeão há poucos anos.
O Macaé
anos,
também, bem lembrado.
Há poucos anos da Série C. Então, por que que esses times não aparecem? Não tô dizendo para disputar uma Série A, que realmente é muito custoso, demanda muita grana e tal. Mas por que que esses times sumiram do cenário nacional? Aí você vai ver pela colocação ali que a Federação de Futebol coloca do campeonato, determinados times podem escolher entre uma vaga na Copa do Brasil e uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D. Você pensa o quê? Sabe o que a maioria dos times escolhem? O campeonato ou a Copa do Brasil.
Porque a cota de televisão é maior e a premiação é melhor caso passe de fase. E praticamente com essa cota eles se garantem o ano todo. Enquanto que manter uma competição longa como a Série D, com transporte, babá,
é muito custoso.
E manter elenco, acaba realmente ficando mais caro.
E a terceira cornetada. Hoje o campeonato estadual não tem a mesma importância que tinha nos anos 80, nos anos 70, nos anos 50.
Que globalizou.
Exatamente, globalizou tudo. Você ia ver eu estava lendo a história do Campeonato Brasileiro por conta do título brasileiro do Flamengo nesse ano, 2019. Teve Santos e São Paulo. Falei, Santos e São Paulo não disputaram o Brasileiro, todas as edições do Brasileirão? Não, porque eles boicotaram lá no início dos anos 70 para jogar o Campeonato Paulista. Então você vê, o Campeonato Estadual tinha mais peso que o Campeonato Nacional.
Não, o detalhe é o seguinte, se você tem... globalizou, certo? nem todo mundo tem TV a cabo, mas não. A grande maioria tem televisão. Então globalizou. Primeiro, as chamadas Bye Bye Brasil acabaram, porque ninguém mais contrata ninguém para fazer jogos amistosos, porque todo mundo vê todo mundo. Lá no interior do Maranhão, o cara vê o jogo do Flamengo com o Vasco, tá resolvido o problema dele. Certo? Tá resolvido o problema dele. Então ele não precisa pagar uma grana para ir ao estádio para ver o Flamengo, porque ele vê o Flamengo. Ele vê o Fluminense. Certo? Aquelas discussões que nós acompanhávamos.
É, na até
acabou. Acabou.
Até a década de 80.
80.
Depois parou, né?
Parou. Porque ficou muito caro você botar um time inteiro dentro de
um
avião.
Ó, e um outro detalhe. A seria uma quarta cornetada.
Ah, então é quarta.
É, o Jorge Jesus, pelo que eu conheço dele, de acompanhar o futebol português, ele no Benfica, no Sport, ele não abre mão de uma pré-temporada de, no mínimo, 30 dias.
Mas aqui ele vai ter que se adaptar, né?
Pode esperar o Flamengo jogando pelo menos a Taça Guanabara com um time bem alternativo.
Bom, isso,
pode esperar.
Isso me lembra...
Mas todos vão jogar com alternativo, gente.
É, o único clube que joga o campeonato inteiro com um time B, C ou alternativo é o Atlético Paranaense, que disputa todo, já há alguns anos o Paranaense com um
sub-23.
Se ele informa como é que começa a Taça Guanabara com os grandes em campo...
Dia 18.
18, os clubes não voltaram ainda. As férias começaram no dia 9 de dezembro. Eles vão voltar no dia 9 de janeiro. Em 9 dias não está pronto ninguém. Então esquece, vai todo mundo com alternativa.
Aí que o Rafael falou. E a televisão, Rafa? Será que vai
aguentar
isso?
Ela gosta do alternativo, sabe por quê, Rafael? Porque perereca com piririca funciona. Se botar jabuti com perereca, todo mundo vê. Eu me vejo vendo o campeonato. Tem mais chato que o campeonato chinês? Pô, eu não vejo.
É aquela velha história, o flamenguista vai ver qualquer jogo. Talvez não tire aquele domingo pra ver o jogo, mas se tiver em casa vai ver o jogo. E a audiência já vai ser maior do que qualquer outro programa.
É lógico.
Então o pensamento é esse. Não acredito que eles vão pensar nessa questão da qualidade. E pros clubes, por exemplo, a cota de televisão vale mais do que um estádio cheio. Falando em termos financeiros, não em termos de graça pro campeonato, né? De beleza, de espetáculo. Aí é uma outra coisa. Mas as cotas da TV já pagam os estádios cheios.
Olha aqui, ó. Subiram. É, do 18 para 19, subiram, se eu não estou enganado, CSA, Avaí, Fortaleza e mais um, não foi isso?
Foi esse ano que subiu?
É.
18 para 19.
É, CSA,
Fortaleza,
Avaí e mais um.
Quem foi outro que subiu agora?
Chapecoense não foi porque ela nunca tinha caído.
Avaí, CSA...
Fortaleza e mais um, acho que foi Goiás. Ou Ceará.
Foi Goiás.
Muito bem. Desses quatro, três estão de volta.
Tipo a escola de samba, né?
Mas sabe por quê? Mas aí tu vai lá no Avaí, vem cá, o Avaí não vai. Não vai. Estou de volta pra Série B. Avaí,
dois.
Mas você, o Avaí, você não vai se reforçar? Não. Porque compensa para ele não se reforçar, ele com esse time, ele disputa o Campeonato Catarinense, tá arriscado, ele volta com a Série B, ele tem time para disputar, e aí a cota aumenta. Então aquele dinheiro que ele recebeu esse ano, garantiu sem muito investimento,
todo.
Garantiu o ano todo que vem. O América Mineiro é assim, é um elevador.
E o América Mineiro bateu na trave, ficou em quinto
não
lugar.
Não subiu, né? Mas já estava na beira para subir. Mas, tirando o Bragantino, que tem um investimento, veio para ficar. Se vai ficar ou não é outra coisa.
O Elias Duba, presidente do Madureira, falou aqui uma vez na Rádio Nacional exatamente isso que o Mário Silva falou. Não sei se foi o Carlos Borges ou o Valdir que perguntou. Eu lembro que eu produzi essa entrevista alguns anos atrás. Mas, presidente, por que, que o Madureira, que já revelou tanta gente pro futebol brasileiro, não pensa em voltar uma Série B, uma Série C, disputar lá e tal? Ele falou: olha, nós não temos dinheiro para sustentar uma Série B, que dirá às vezes uma Série A. Nós não temos dinheiro.
Na verdade, o que se critica muito da espanholização do futebol brasileiro, falando do Flamengo, do Palmeiras, essa é uma outra discussão. Aconteceu com os estados. Ficaram quatro grandes, aí ninguém lembrou, né? Porque são menores, ninguém lembrou da espanholização dos grandes do Rio, ninguém lembrou da espanholização
do
Cruzeiro, do Atlético Mineiro. Então foi muito fácil. Quando bateu ali no cenário nacional, no clube dos 13, aí as pessoas reclamaram, principalmente os clubes que não estavam recebendo as cotas iguais. quando a gente pensa no estadual, ninguém lembrou do Madureira, do América, do Americano, enfim. Aí mas é normal, aí é normal ficaram, porque é pequeno.
Mas não, eles ficaram a distância era muito menor.
Mas eles não, ficaram pelo menor. Caminho, não, por isso, motivos diversos.
Sim, não, tudo bem, por motivos diversos. Mas ninguém pensou em ajudá-los. Porque se a gente quer um campeonato estadual forte, a gente tem que ter adversários fortes.
Mas aí,
então os clubes grandes não ajudaram os pequenos.
Mas aí tem um problema também financeiro do estado. O estado do Rio de Janeiro é um estado fraco financeiramente. Por que São Paulo é forte? Porque tem muito dinheiro, o interior de São Paulo tem dinheiro.
Mas o único exemplo que você vai dar é de São Paulo, que é mais forte, somente. O resto é tudo assim, é a espanholização dos grandes.
Vamos tomar base o América, por exemplo. O América, a última vez que foi campeão do estadual foi em 60. Ganhou um torneio dos campeões, com todo respeito, mas 82, porque
tá os semana para 74,
os clubes estavam enfraquecidos porque tinha gente na Copa do Mundo. Foi alguns disputaram, tanto que a final foi América e Guarani. Ganhou a Taça Guanabara com um bom time, inclusive. Perdeu pro Flamengo, depois...
Mas ganhou do Fluminense a final 1-0, o gol de Orlando Lelé de falta. Lelé. Gol à esquerda das cabines de rádio.
Perdeu pro Flamengo na final, né, com aquele tri. Muito bem. O que é que acontece? O América ficou pelo caminho. Ficou pelo caminho, o América. Agora, os times pequenos, vamos dizer, Bangu, tinha patronos. Esse negócio de patrono é um perigo. Madureira, Portuguesa, eles eram reveladores. Eles não são mais reveladores. Isso é fundamental. Você tem que vender um jogador para manter. Ele não tem mais jogador. Foi o grande jogador que esse ou aquele revela? Não tem. Revelador, por exemplo, Madureira não é revelador? Era.
Sempre foi.
Então você vendia um jogador e bancava o resto. Você agora não revela mais, porque o time, todo time de nível tem um CT, tem um centro de treinamento para revelar. Quantos Fluminense sabe colocou? Ontem no dia mesmo colocou um aí. Edenilson, né, que fez?
Evanilson.
Se vai ser o Evanilson, não sabe, mas deu pinta. Tem o outro, o João Paulo.
E Marcos Paulo,
Pedro, Marcos Paulo, e por aí vai. Esses caras podiam estar no Madureira, mas estão na base. Mudou a situação. Eu acho
mudou
muito difícil.
O mundo, mudou o futebol.
Eu acho muito difícil. Eu realmente não sei. Eu vi aquele campeonato, você também viu. Os outros leram. Campeonatos com uma decisão de campeonato com 169 mil pessoas no Maracanã, que nem mais existe.
Isso é outro crime.
Nem mais existe.
Outro crime.
Numa época em que as diversões eram poucas, pouca gente tinha carro, pouca gente tinha casa na praia, as coisas mudaram.
O mundo se transformou. Esse é o detalhe.
Agora, o detalhe é que o problema é fundamental, que não tem mais, não forma mais jogador. E eu realmente não sei qual é a solução.
Bom, em relação ao Carioca, já com o assunto do programa, a gente fica Carioca, a gente desviou, a gente vem, a gente vai. É não acabar. Hein?
Vai e volta, bonde, ônibus.
Vai e volta. A interferência da televisão, o campeonato passado desse ano, teve coisa ridícula no final, ter que o cara que não ganhou poderia disputar. Você lembra disso?
Esse também é outro problema.
Não teve? Esse ano foi. Como é que foi a história desse ano? Me lembra que...
Soma de pontos, isso aqui, sinal de regra.
Você fazer uma semifinal geral que entrar o vencedor da Taça Rio, o vencedor da Taça Guanabara, o melhor colocado, a melhor campanha.
O cara que não dá nada por ele ser campeão.
Aí depois
é
o quarto melhor, terceiro colocado.
Acabou não tendo nada, né?
Acabou o Flamengo sendo campeão ano passado, que foi o campeão da Taça Rio. Ficou menos feio. Mas já aconteceram algumas coisas assim bem bizarrinhas. Graças a Deus, eu vou festizar aqui rapidinho. Eu tenho quase certeza que o regulamento você voltou a ser de alguns anos atrás. Campeão da Taça Rio contra campeão da Taça Guanabara, dois jogos e acabou.
Porque esse ano, por exemplo, o Flamengo foi campeão, mas o Fluminense foi campeão da Guanabara e não chegou à final.
Foi o Vasco.
É verdade, foi na semifinal. O Fluminense chega à semifinal, é verdade, tá certo, coberto de razão. O Fluminense elimina o Flamengo. Foi a única derrota do Flamengo no Campeonato Carioca, foi contra o Fluminense. 1-0 no último minuto, gol do Luciano, o Fluminense vai pra final com o Vasco e perde, é verdade. O Vasco e Flamengo fizeram a final e acabou dando o Flamengo, tá certo, coberto de razão, obrigado.
Agora mais um detalhe. A gente tem que também puxar a orelha da federação. Seu Rubens Lopes, a galera lá. Acho que tanto a gente já puxou, acho que nem tem mais. Tem lá um pedaço de carne, sei lá. Porque a obrigação de cuidar dos clubes de menor investimento...
É da federação.
É da federação. É da CBF. Os caras ganham pra isso. Poxa, se você, não adianta você fazer um campeonato grande pra dedéu, com os clubes de menor investimento entrando só de olho na cota, só para os caras ganhar a voto para se manter no poder, gente. Isso é errado. Tem que puxar a orelha da federação. Por que que o Olaria não está tá numa situação que está? Nem sei qual é a divisão do Olaria. Hein? Eu já vi o Olaria vencer o Flamengo há 10, 15 anos atrás.
De quando tinha uns escorregões desses, né? A gente acabou de ver. E era interessante.
Mas aparecia esses escorregões.
O Varandão da Saudade, né? Vitório Gutenberg no Maracanã, tinha a Suderge Informa. Aí você tava vendo o jogo, sei lá, vamos lá, Fla-Flu no Maracanã. Aí o Botafogo jogava em Bariri e o Vasco jogava em Teixeira de Castro. E as rádios tinham pontas em tudo que é lugar, cara. É tudo que é lugar tinha gente. Mas quem não tinha radinho, todo mundo comprava o radinho. Aí entrava o Vitória, que era a voz tradicional do Maracanã, falava assim: a Suderge Informa. Em Bariri, na rua Bariri. Cara, ficava aquela expectativa.
Dá até um silêncio.
Primeiro, ele falava assim: primeiro gol. Aí você falava, pô, aí falava assim: Olaria, um, Botafogo zero. Aí, todo mundo, aquela loucura, né? Um aplauso e tal, daqui a pouco o gol. Hoje em dia não tem mais nada.
Eu já vi uma gravação antiga, o pessoal até se... O primeiro gol, dava aquele silêncio, aquele... Aí depois, Olaria 1, Botafogo 0, gol, Zé das Coves.
O Maracanã vibrava, mudou muito.
Estamos vivendo, são uma época poética, época poética. Eu acho que, sei lá, eu estava aqui pensando quando você estava falando o seguinte, temos um problema maior, que é o tamanho do país. O tamanho do país é problemático. Então, por exemplo, o Brasil... Já tem um campeonato brasileiro. Qual é a solução? A solução é acabar com o estadual? De repente, se a CBF... primeiro tem que convencer cada estado. Porque você não vai acabar com o baiano. Não precisa acabar. Você vai acabar com o campeonato baiano?
Como é que você vai acabar com o campeonato amazonense?
Não vai.
Tem campeonato que durou no inteiro desses times que não disputam
então
praticamente nada.
Você tem que ter
nada.
Uma solução para Rio e para São Paulo. Minas e... Vamos dizer, Minas, São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul e
Só Bahia.
Porque eles também eram...
Bahia e Pernambuco, né?
Que Minas sempre foi Cruzeiro e Atlético. Há quanto tempo a América Mineira não ficou... Sempre foi... Rio Grande do Sul sempre foi Inter e Grêmio. Qual foi o último campeão sem ser Inter e Grêmio?
Acho que foi o Caxias do Juventude.
Novo
Hamburgo, um negócio desse.
Mas você vai acabar com o Campeonato Gaúcho? Não vai. Não vai ter. Você tem que encontrar uma solução. E a solução está dentro do negócio chamado calendário. Há muitos anos atrás, o nosso companheiro trabalhou com você, trabalhou comigo aqui, em outra rádio. O Loureiro Neto participou de um programa de debate. Me lembro até hoje. Comandado pelo Kleber Leite. Lembra aquele programa?
Trabalhamos juntos também.
Ele disse assim: nós estamos aqui discutindo calendário. Ano que vem nós vamos discutir calendário. Eu vou ficar velho e nós vamos continuar discutindo calendário. Nós estamos discutindo calendário.
Ele
não consegue engrenar. Ele não consegue engrenar. Certo? Eles não conseguem engrenar. O calendário, a primeira coisa que tinha que ser feito, mas eu não sei se você concorda comigo, o Rafael e o Cabeça Ferreira, era globalizar o calendário. De que maneira? Quando é que começa o campeonato europeu? Os europeus.
Mas isso é uma discussão que de muito tempo, nego.
E aí você já
fala aqui no
botava
Brasil.
Igual lá aqui. De saída você melhorava uma situação. Você acabava com vários problemas. Com vários problemas. Certo? Problemas de contratação, porque a
janela de transferência.
E por aí vai. Transferência, tudo isso.
Mas eu não seria o campeão anual, seria o 18, 19, 20, 21 e assim por diante.
Exatamente. No momento que você fizesse isso, você já adiantava uma situação boa. E a segunda era dar uma solução para esses campeonatos. Tem uma solução.
Qual seria, Mário? Qual seria?
Se você abre a bastante, eu acho que é uma... Por exemplo, como é que é disputado a Copa da Inglaterra? Tem Copa da Inglaterra, Tem Copa do Rei da Inglaterra, não é isso?
Tem Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa
e o campeonato. A Copa da Liga Inglesa joga até a perereca de uma cidade.
Eu diria de Assis Gonçalves, a perereca da vizinha.
Joga. A FA Cup é o torneio mais antigo do mundo. E só que ele começa lá com os clubes de oitava divisão. É o clube da rua que o pessoal faz aqui na Gomes Freire. É Gomes Freire Futebol Clube. O pessoal faz um time e vai jogando. Aí, às vezes calha de um time amador chegar numa terceira fase, quarta fase, e pegar um Chelsea, pegar um Arsenal.
É glória
pros caras.
Por que não mesclar? Por que não mesclar? Por que não mesclar? O que a Libertadores fez, pode fazer.
O quê?
Por exemplo, correr paralelo. Qual é o problema? Começa o Campeonato Nacional em maio e começa o Campeonato Enxuto, Carioca, Paulista.
Pode mesclar. Mas você tem Copa do Brasil.
Mas pode mesclar,
Brasil, Libertadores, Brasileiro.
Mas todos não tomam a Copa do Brasil. Nem todos tomam a Copa do Brasil.
Antigamente não estava. Eu lembro muito bem quando a Copa do Brasil começou, que era uma ideia muito interessante. Começou campeão e vice de cada estado.
Exato.
E era um torneio muito legal de assistir. Agora a Copa do Brasil está inchada, aquele lá início ficou bem enfadonho de assistir.
Até que muitos entram depois.
Né? O que a Argentina, Uruguai, Chile e outros países da América do Sul fizeram foi criar torneio Apertura em primeiro semestre, torneio Clausura segundo semestre.
Explica, já estamos na reta final do programa No Mundo da Bola, que você acompanha pela sua Rádio Nacional, com o Mário Silva, Rafael Monteiro, que está meio pensativo, e também o Luiz Ferreira.
Metidabundo.
É, metidabundo é ótimo. Metidabundo. Ele está realmente, daqui a pouco eu ficarei furibundo da vida se ele não participar.
Ah.
É o seguinte, qual a diferença do para quem não sabe...
Do
Apertura para o Clausura.
Nenhuma.
Não, o Mário tá certo. Nenhuma, é como se fosse o primeiro e segundo turno do campeonato.
Mas o campeão do Apertura joga com Clausura, não existe isso.
Não, é quem fizer mais pontos. Eles conseguiram pegar o campeonato nacional deles e partiram em dois.
Porque são países pequenos, são poucos. Mas então, quer dizer, então o cara...
O futebol argentino tá concentrado ali na Grande Buenos Aires.
É coisa de argentino. Mas não muda nada.
Então, não muda nada. Na prática não muda nada.
O Boca foi campeão do Apertura. É legal. É. Aí o River é campeão do Clausura. É legal.
Aí podia então, jogar os dois. Não cruza o Apertura.
Eu nunca vi cruzar. Mas aí também...
Seria um grande campeão nacional.
Mas aí
legal.
Também os caras inventaram Copa da Argentina, campeonato... Antigamente na Argentina, você tinha o campeonato argentino e o campeonato, o Mário lembra, o campeonato metropolitano.
Metropolitano. Não faça perguntas difíceis.
Eu gostaria. Pô, se tem Apertura, Clausura, aí tem Recopa.
Você conhece o Buenos Aires?
Algumas vezes.
Sentaram ali naquele cafezinho bonito, que ali na...
É do Obelisco?
Não, é Recoleta.
Ouvi um tango.
Ali tem um cemitério.
Foi do cemitério.
Ali é bom.
Aí sentaram ali, pediram um café, um cortado, como eles falam.
É, um cortado.
Aí ficou pensando, vamos bolar aqui o Apertura e o Clausura. É tudo igual.
Mas o cara ali...
Não cruza os campeões.
Mas ali...
Deve ter acabado o café, eles não têm nada.
O sistema de rebaixamento do Campeonato Argentino é bem complicadinho. Agora é o seguinte, Mazella. Você tem uma parada no fim do ano e no início do ano. No meio do ano e no início do ano. Pra quê? Pra você bater com a janela de transferência da Europa. O time já começa com jogadores que sabem que vai até o final. Essa foi a solução que eles encontraram.
Nós começamos com o Carioca, fomos pra Argentina, falamos...
E não resolvemos.
E não resolvemos
o caso. Porque não vamos resolver o Carioca.
E o Carioca vai ficar do jeito
que tá.
Só vai valer pela semifinal e final, Rafinha.
É verdade. E tem muitos clássicos também, né? Até os clássicos ficam desinteressantes. Chegou uma hora que é tanto clássico, tanto na Guanabara quanto na Copa... Na Taça Rio, depois tem as semifinais também do campeonato. É mais clássico ainda.
Vulgarizaram
o clássico, aí perder um clássico, daqui a pouco tem outro, melhor de 10, aí fica sem graça.
Vou desafiar o nosso amigo Luiz Ferreira.
Como?
Qual foi o último clássico?
Você pegou o guarda-chuva pra fazer
não vai poder. Você tem que entrar no Pai dos Burros Eletrônico, ou pular Google. Qual foi o último clássico carioca que lotou um estádio, tirando do campeonato nacional estadual? Ih, vai buscar lá, não.
Não é Flamengo.
Lotar! Não é 30 mil pessoas. Lotou, botou 70 mil pessoas no Maracanã.
Ah, no Maracanã novo?
É.
Ah, não sei.
Olha, sabe, tenho Mário? Quase certeza que o último Flamengo e Vasco, não tô com os números de cabeça aqui, mas o último Flamengo e Vasco da final do Campeonato Carioca, eu acho que...
Foram duas torcidas, agora outra.
Foram duas, já tem outra certeza.
Voltou 70 mil?
Acho que foi quase isso, hein?
Eu acho. Cara, o Maracanã não pega 70. Não. Fala no microfone, que o microfone foi pra falar.
Não, só tem um que fala sem microfone. Dois. Quem? O trepidante internacional, Dani Menezes, fala alto. E meu amigo André Henrique, que narra alto também.
O Flamengo lotou seu espaço. O Vasco não, até porque o Flamengo tinha o favoritismo muito grande. No segundo jogo, então, a torcida do Vasco não foi, porque já havia perdido de 2-0 no primeiro jogo. O segundo jogo foi 2-0. O Flamengo tinha a grande maioria ali da ferradura.
Eu fui bonzinho com ele. Porque eu só pedi só Maracanã novo. Que o Maracanã velho, então. Mas...
Era qualquer jogo, Maracanã velho de clássico, era acima de 90 mil.
Só pra lembrar.
Não, ele fala 100, mas não 90. Não. 85,
91. Eu assisti. Ó,
mil pessoas?
Era
de 85 pra cima.
Aquela que o Valdir disse que estava no cinema.
Sim.
Que o Flamengo
que
perdeu.
Que Valdir?
Valdir Luiz. O Flamengo perdeu o bom sucesso na quarta-feira e chamaram o Botafogo, é a Taça Guanabara de 68, certo? No jogo Flamengo e Vasco, que não valia nada. Valia porque o Flamengo. Foi um empate que o Onça jogou a uniforme pra galera. Eu assisti sentado no degrau da cadeira.
Olhem.
No degrau da cadeira. Não tinha lugar pra mais ninguém, tinha mais de 100 mil pessoas lá.
Eu cansei de ver jogo, Rafinha, você não pegou também isso? No degrau da cadeira, na arquibancada, entre um degrau e outro. Você ficava... E pra ir ao banheiro apertado?
E aí?
Você era jogado até chegar lá.
Não, tinha gente que se jogava, eu vi isso. O cara vinha de mão em mão.
É.
Assim, ó. 169 mil pessoas para Flamengo e Fluminense, decisão de 63... 169 mil pessoas. É quase três vezes o que o Flamengo botou no Campeonato Nacional por média, 60 e poucos mil, que dá 180.
O mundo era outro.
É outro, uma estádio que eles jogaram na Chão. Um abraço.
É verdade. Bom, chegando ao final do programa, a gente pensou em discutir o Carioca, falamos e não resolvemos.
Ficamos para a próxima.
Tchau, Mário.
Até amanhã.
Rafinha, tudo certo? Resolveu todos os seus problemas?
Abraço, Mazela.
Resolveu tudo?
Abraço.
Muito obrigado. Resolveu. Rafinha ficou resolvendo problema no programa hoje. Mas é brincadeira, Rafinha. Só pegar no teu pé, senão não teria graça. Se não pegar no teu pé. Cabecinha, se você também resolveu os problemas com o Nini, tudo certo?
Com o Nini é sempre solução, nunca tem problema.
Não sei, tenho minhas dúvidas. Legal. Nelson, um abraço, obrigado a você pelo carinho, pela audiência. Esse foi mais um programa no Mundo da Bola. Tchau, galera.
Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.